Você está ouvindo Olhando para Dentro. Um ciclo de conversas bastante abertas e honestas sobre intuição e autoconhecimento. Apresentado por mim, Fernanda Sigilião. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Ela é criativa, comunicativa, colorida, pura simpatia. Se ela for pro Big Brother, ela ganha. Um dia ela disse, foda-se, eu vou virar blogueira. E virou. Aí virou empresária também, também virou mãe. Ela é linda, ela é ruiva. Júlia Risma!
De falar que você me chamava na faculdade de Lindsay Lohan.
Amiga, tava aqui no meu roteiro. Eu sabia que você era muito legal desde o início de tudo, porque eu nem era sua amiga. E eu te chamava de Lindsay. Você nunca ficou puta comigo.
Nunca, inclusive, era um apelido super afetivo que fez com que a gente tivesse alguma relação na faculdade. Eu falava, Lindsay, eu ia fazer a apresentação, é a Lindsay.
Eu queria ser sua amiga, aí era a única forma, aí era meio que, não era um bullying, mas que bom que você sempre entendeu que era puro amor. Eu te admiro muito a tua forma de maternar, de ser mãe.
Nossa. A que dá, né? A forma que dá, né, amiga?
Nossa, me conta disso, assim, porque você também é uma das minhas primeiras amigas a engravidar, sabe? Assim, que eu fui acompanhando a gravidez e você, desde o início, assim, você sempre passou essa ideia de que a tua vida muda, mas de que você não precisa mudar, você continua trabalhando, fazendo shooting. Como é que foi esse início, assim, de descobrir a gravidez e tal?
Um caos. Porque, assim, por mais que... Não, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é, gente, muito importante, né? O meu repertório, minhas vivências a partir do meu privilégio, que são inúmeros, inclusive de rede de apoio e classe social e esse recorte. Então, é muito importante, né? Botar aqui que é sobre uma vivência bastante privilegiada, né? Tudo que eu vou falar. Então, assim, a primeira coisa é, o privilégio também já veio daí, né? O planejamento. Houve um planejamento. Eu estava, depois de uma festa que o meu marido de ano novo, que a gente deu aqui, os dois virados. A gente falou, gente, a gente bebeu demais. Cara, veio gente demais. Meu Deus, eu preciso mudar essa vida. A gente já conversava sobre filho. A gente falou, cara, amor, chegou a hora. Alguém tem que parar a gente. Mal sabia que a gente ia ficar virado por outro motivo por anos, né? Eu já queria há muito tempo. A gente estava tentando, já tinha mais de um ano, mas estava passando por muito estresse.
Isso é uma outra coisa também, que até eu tentar engravidar, eu não sabia. Porque eu achava assim, ah, vou tentar engravidar, vou transar 3 vezes e engravidei. Porra nenhuma. Eu tô muito desbocada hoje. Desculpa, ouvintes.
Não, mas hoje vai ser isso aí.
Hoje caralho vai ser isso aí.
Caralho, porra, cor. É isso mesmo.
Porque eu não sabia, eu comecei a conversar com as pessoas em torno de mim, eu fui descobrindo que, na verdade, o povo tenta 6 meses, 1 ano, 2, faz tratamento, e não se fala muito sobre ser tentante, né? Tem até esse verbo não, como é que é? Tem essa palavra, que é, sou uma tentante.
Tem, inclusive as pessoas fazem tratamento, né? Tem essa coisa desse privilégio também, de ter sido natural, e principalmente um planejado natural, sabe? E eu acho que isso já indica muito sobre a minha maternidade, minha forma de maternar e a forma que eu levo as coisas, entendeu? Então, assim, tem essa coisa do eu queria, mas a gente tava pagando pra ver. Sabe aquela coisa?
Uhum.
Ah, quando vier, nós traça. Quando vier, é isso. Vamos entrar nessa aventura junto. E a grande realidade, minha amiga, é quando vem, mesmo planejado, quase cai pra trás. Eu falei, gente, a menstruação não veio.
Júlia, tô imaginando você pulando de um lado pro outro, desesperada,
gente,
quicando.
Fiquei pagando pra ver, assim. Eu fiquei, cara, tá atrasado 5 dias. Ah, atrasou 2, atrasou 3. Ou 4 anos. Cara, quando foi pro 6º dia, eu falei, cara, nunca minha menstruação atrasou. Nunca. Aí, 6 dias. Aí eu falei, amor, seguinte, deu ruim aqui. Deu ruim aqui.
Caramba.
Acho que colou, né? Ou deu bom, né? Na realidade, deu bom. E aí, eu acordei 5 horas da manhã, frita. Falei, é agora. Eu tinha comprado o exame um dia antes. Cara, fui lá, fiz xixi no negócio. Dei.
Um exame só.
Era um sábado de manhã. Aí, a gente sempre com uma enorme ressaca. A gente sai muito, sempre saiu muito, né? Aí, acordei, meu marido, falei, ó, negócio aí rolou, hein? Deu um... Porque não existe falso positivo, né? Então, assim,
é
deu aquele
raro.
Deu um tracinho, assim, tímido.
Júlia, eu comprei 3 testes pra mim, tá? Porque, tipo, um não deu conta. É muito choque.
É muito
choque.
Você
ficou chocada? Você ficou em estado de choque?
Fiquei em estado de choque por um bom tempo. E tive um marido que é completamente distraído. Então, eu cheguei pra ele e falei assim, amor, fizemos, hein? aqui, ó, amor. Aí fiquei cutucando ele, 5 horas da manhã. Quando você não tem filho, você não acorda 5 horas da manhã, né, gente? A não ser que seja um grande projeto pra ganhar muito dinheiro, porque 5 horas da manhã, né? Aí levantei, eu falei, olha aqui, isso aqui. É ele, que isso, Ruiva? Engravidou não, nem transamos esse mês. Cara, ele virou o meme dos meus amigos. Nem transamos, garoto.
Nem transamos.
Transamos sim, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Enfim, aí essa é a minha história, mas assim, tomei um susto, mandei mensagem, eu falei, cara, com quem que eu vou falar agora? Minha mãe também não tá acordada, se acorda amanhã, não vou acordar ela. Aí mandei a mensagem pra minha amiga que mora em Londres, falei, amiga, o que que significa isso aqui? Ela já tava do segundo já, então assim, eu tinha acabado de encontrar com ela, e ela já tava do segundo há uns 2 meses, assim, então a gente teve quase junto, assim, tem, sei lá, 2 meses de diferença das crianças. E aí ela falou, Julia, você tá grávida, parabéns. Aí eu, parabéns.
Ai. Me conta do parabéns, que eu também tinha anotado essa. Enfim, você ouvinte que está ouvindo aqui o episódio está sabendo em primeira mão que eu também estou grávida. E aí, eu não sei o que fazer quando as pessoas me falam parabéns. Eu fico muito desconcertada, porque, sei lá, eu acho fora de lugar falar parabéns. Eu fico confusa, não sei interpretar. Como é que você vê isso?
Olha, eu vejo da seguinte forma, amiga. Sempre a gente tem que enxergar pelo padrão, pela questão que a gente tem aqui de uma maternidade compulsória. Então, assim, eu entendo que esse parabéns é meio parabéns. Você entrou no script, né? Você entrou no padrão, você entrou no script de vida, você seguiu na sua relação com um homem e você fez uma criança agora, com 30 e poucos anos, então parabéns, você conseguiu o que todo mundo precisa ter.
Segundo o pacotão Felicidade, que é muito bem vendido.
Muito bem vendido.
Desde muito tempo. E, Zúlia, conta pra mim o seguinte, o que que ninguém fala sobre o primeiro trimestre pra você? O que que você só descobriu quando rolou, vivendo?
Olha, mas são tantas emoções. Eu acho que a primeira coisa é, cara, eu não senti nada. Eu não senti um amor retumbante. Sobre isso, tá? Assim, né? Já que a gente tá indo nesse caminho primeiro, né? Do emocional, da questão da maternidade compulsória mesmo. Cara, não é aquele amor retumbante, não é imaginar futuro, não é imaginar a carinha do bebê. Eu não tinha uma barriga. Então, assim, era tudo muito simbólico, muito imaginário, muito lúdico. Era um campo de uma coisa assim que, mesmo eu ouvindo o coração, eu cheguei pro meu marido na época e falei assim, cara, da próxima vez você vai engravidar. Lembra que a mulher na maternidade ficou chocada, porque tem a coisa do brasileiro também, né? Do excesso, do afeto, do excesso do acolhimento, o brasileiro tem isso, que tem uma gostosura imensa nisso, por isso que eu não saio daqui, mas tem é uma linha tênue do exagero, às vezes sabe o propósito.
A coisa do Brasil pra mim é que delícia que é over e que saco que é over também, né? Tem uma dor e uma delícia desse calor humano todo e desse entrar na vida das pessoas e querer saber, né? E na intimidade.
Exato. E aí a mulher ficou numa tentativa de corromper aquilo, e quanto mais ela tentava entrar nesse lugar, mais me repelia, porque eu tava com os hormônios aqui, vomitava cada um segundo, eu sentia qualquer cheiro e vomitava, então assim, era vonal, um vonal atrás do outro, e perguntava pra médica, gente, mas quantos eu posso dropar por dia? Eu já falava, eu tô tomando isso aqui igual a Nene, porque era um desespero, cara. Cara, foi muito brabo, manjou, assim, e enfim, aí tem essa carga, assim, dos 3 primeiros meses de não enxergar, de não olhar a barriga, então é mais ter simbólico, né? Tem gente que logo se emociona com o coraçãozinho, com você escuta no primeiro exame e tal. Eu não. Eu tinha ódio, tinha raiva. Eu senti uma coisa muito esquisita. Eu não tinha esquisito pro, né? Agora eu sei que, tipo, é esquisito porque eu estava uma bomba hormonal, porque eu estava passando mal, porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu sou muito extremamente produtora, funcional e etc. Nos 3 primeiros meses, eu ficava deitada e passando mal. E tem gente
muito
que passa
cansaço. Eu tô sentindo isso e é louco como muda de um dia pro outro. Mas eu senti a variação de humor, que é tipo, teve uns 3 dias que eu fiquei deprimida na cama, googlando coisas macabras. Ruim, sabe? Tipo, ai meu Deus, será que eu vou sobreviver? E senti muito a náusea e agora já passou. Tô bem no início da gravidez, né? Então não tenho barriga ainda e tal. Mas, sei lá, eu acho que eu tinha essa expectativa de que a gravidez é só alegria. É só se preparar e tirar foto na cachoeira, segurando a barriga.
Com o peito de fora.
Com o peito de fora.
Mostrar o seu contato selvagem com... né?
Júlia, já viu o shooting? Tá pronta aí.
Já vi tudo. Quer que eu dirija? Vou lá te ajudar.
E aí, conta, como é que foi o resto da gravidez, Ju?
Olha, um saco. Foi muito difícil, gente, pra mim. Porque teve um momento que eu dormia bem, minha barriguinha não tava muito grande e eu sou elétrica, como vocês podem perceber. Eu falo rápido, tudo que eu faço é muito rápido. Tá, não. E aí, eu não conseguia fazer as pazes com o tempo. E aí, isso é uma coisa que eu não sei se eu já tô respondendo uma pergunta mais pra frente, mas assim, pra mim, na gravidez, ali eu já senti que eu ia ter que desacelerar. Então ali, pra mim, foi o início de um aprendizado que eu não tomaria mais conta da minha vida da forma que eu imaginava. E isso, por um lado, tipo, agora enxergam como um grande aprendizado, porque eu fiz as pazes com o tempo. Então, contemplar essa coisa do tempo, para quem é muito acelerado, e uma gravidez, que eu fiquei com a barriga muito grande, foi difícil, porque foi me estacionando, foi me pausando, entendeu? E não é gostoso, não é um lugar gostoso para mim me pausar. Eu não sou aquela pessoa que fico fazendo nada. Tem gente que fala, ai, quando eu não tô... Ai, quando eu tenho tempo livre para mim, eu fico fazendo nada, eu não fico produzindo o tempo inteiro.
Eu também. E só no início de, por exemplo, com o cansaço do início da gravidez, de, por exemplo, passar um domingo inteiro em casa. Isso é uma coisa que eu nunca faria. Eu acho que eu me relaciono com o que você está dizendo, porque eu senti que, cara, eu já não tô mais dona de mim, sabe? Eu não tô mais controlando, eu não controlo, ai, louca, como se eu controlasse, né? Mas eu controlo menos o meu próprio corpo e o meu próprio tempo também, né? Agora tem uma outra coisa aqui rolando que eu preciso abrir espaço pra ela.
Amiga, você tá falando aqui, você tá fazendo um fígado, um ouvido, uma orelha, um olho.
Isso é muito,
cara,
louco.
Eu me dei conta disso, eu falei, gente, isso é uma loucura, mas eu só me dei conta disso quando nasceu. Eu falei, ah, eu tava fazendo isso tudo agora? Sim, faz sentido. Saiu do simbólico, imaginário, saiu daquele lugar pro palatável, porque o controle, amiga, é uma coisa que o controle e a maternidade são duas coisas que não casam, mas não casam de jeito nenhum. Você tá entendendo? Mas não casam. E assim, não quer dizer que eu tenha deixado de ser controladora, tá? Mas eu tô entendendo até onde dá pra eu ir. Isso aqui dá pra eu controlar. Isso aqui, minha filha, eu já perdi a mão, ó. Hoje eu não vou arrumar essa casa.
É um portal pra um aprendizado muito grande, sabe? Eu acho que a minha maior motivação pra ser mãe é o amor mesmo. Eu acho que o amor que a gente pode desenvolver por uma outra pessoa que é filho, assim, é uma coisa muito incrível. E eu quero a experiência completa da vida. Sabe quando você vai comprar um podrão? Eu quero a batata palha, eu quero o milho, bota o ovinho de codorna também. Eu vejo a vida dessa forma, eu quero a experiência completa. Eu acho que o amor de mãe é uma coisa que vem junto. E dizem que no parto rola um clique. Fato, mito ou verdade?
Para cada um de um jeito, amiga. Eu acho que tem uma importância muito grande a gente falar um pouquinho sobre o terrorismo que existe ao longo da gravidez de qualquer pessoa que encoste na sua barriga. Isso é real, sabe? Quando você olhar que a barriga vai crescendo, talvez não aí na França, mas no Brasil é muito comum. Ah, não, 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 não. O bota agasalho da criança já começa ali. Do tipo, cara, é muita responsabilidade. E isso me sobrecarregou, esse terrorismo. O terrorismo da sua vida nunca mais vai ser a mesma. Gente, para com isso. Olha eu aqui, eu continuo de onça. Meus brincões. Demorei para voltar a usar brinco? Sim, porque eu queria manter minha orelha, né?
Claro.
Porque a criança puxa.
Isso me marcou muito quando você falou o lance do terrorismo no WhatsApp, antes da gente gravar e tal. E você me falou uma coisa que me marcou pra caramba, que é, olha sim as contas de Instagram, olha, segue as pessoas, mas cuidado com o terrorismo. Cuidado pra não achar que tem padrão, né? Que tem que ser de algum jeito. Porque tem muito terrorismo na internet também, muita...
Tem gente que se beneficia disso, né? Então, assim, é a fome com a vontade de comer. Se você está procurando uma informação sobre uma coisa que você não sabe e a pessoa vende esse serviço, ela precisa falar da dor. Isso aí, a gente trabalha com marca, a gente sabe como funciona. É. Né? Eu não vou vender branding falando que todo mundo tem branding. Eu vou vender branding, né? Falando que existem questões de marca, né? Então, é a mesma coisa quando você entra nesse lugar. E aí, o cuidado que tem que tomar é porque, assim, a gente ainda não tem a vivência. Quando você é grávida, gente, você ainda não tem a vivência, você não sabe, você não faz a menor ideia se você vai conseguir amamentar ou não.
Eu acho que é interessante, pelo menos pra mim, ter essa visão de como é na França e comparar como é no Brasil. Um exemplo, aqui na França amamenta-se menos meses do que no Brasil, sabe? Desmama-se muito mais cedo. E eles acham bizarro que dão de mamar no Brasil até um ano. Aqui é 3 meses e olha lá, fórmula logo no início. E isso é interessante, assim, ver como é que é a cultura nos diferentes lugares, abrir perspectiva faz a gente refletir também que, ok, não tem um caminho só. O que que eu acredito? E aí tem o lance que você tá falando. O que que vai ser possível pra mim também? Porque às vezes você tem que let it go. A louca, essa ref é velha.
Tem O lema é esse, amiga. Se você não é flexível, você vai sofrer com certeza mais. Se você já tem na sua cabeça as múltiplas... Porque eu ficava buscando, eu acho que isso foi um pouquinho o meu terrorismo, sabe? Eu ficava buscando referência. Tem essa mania de referência, 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 referência.
Você trabalha com isso também? Com ref, criatividade e tal?
Referência. Eu preciso de uma referência. Sendo que assim, ninguém vai ser a sua referência. Muitas vezes nem sua própria família.
Pode crer.
Por mais que te toque em alguns lugares, minha mãe é referência em milhões de coisas. Muitas. Mas não necessariamente você vai replicar aquilo, entendeu? A vivência que a minha mãe teve em outro tempo, foi outro tempo, outra vivência. Eu somo milhões de características semelhantes à dela, mas assim, faça uma análise gostosa demais, porque é muito importante você olhar qual vai ser a sua maternidade, a maternidade que te cabe.
Eu vi no Instagram da Bruna Messina, que eu sigo, é uma menina do Rio e tal, e aí ela falou muito...
Instagram Totonta.
Totonta, arroba Totonta. E aí ela fala assim, ela falava do Não Me Chamo Mãe. Eu não lembro o conteúdo que ela criava. Tu lembra, Júlia? Não sei se foi uma conta, um blog, Não Me Chamo Mãe. E aí essa reflexão me fez pensar sobre... Óbvio, porque eu mãe, mãezinha. Cara, não, você continua sendo você. A Bruna continua sendo a Bruna, a Júlia continua sendo a Júlia. Só expande, né, a nossa questão de identidade. Como é que bateu pra você essa questão de identidade, então?
Olha, pra mim, Fê, o que eu sentia, caraca, sou eu mais uma pochetinha aqui, entendeu? Porque eu gosto de circular, né? Eu tive ele pré-pandemia. Então, assim, eu levava ele com uma semana, eu ia pro bar que eu gostava aqui na esquina. Eu tomava cerveja? Eu não tomava, né? Mas eu ficava lá. Tipo, um ambiente meu. Então, eu fui muito... Eu, durante todo o período pré-pandêmico e agora que tá um pouco melhor, né? Eu fui muito, muito, muito radical nesse sentido do que o que tem pra mim, o que é importante pra mim. Eu fui radical nisso. Eu acho que isso é uma herança materna da minha mãe, tá? Ela é radicalmente livre, ela é radicalmente assertiva quando são coisas pra ela, assim. E eu, dentro das possibilidades de um recém-nascido, dava meus pulos, entendeu? Dava meus pulos. Eu fazia o máximo pra... Assim, eu lembro o Chico com um mês e meio, assim, eu saía, deixava leitinho, tirava leite de madrugada, mas assim, não é a qualquer custo, assim. É exaustivo. Eu ficava mais tempo pra poder tirar o leite pra alguém, dar o leitinho pra ele, pra poder fazer meu rolê, entendeu? E é exaustivo também. Até hoje, eu tenho ido ontem no festival, eu e meu marido, pô, a gente queria dormir. A vontade era dormir. Eu falo, gente, posso desistir? Eu mandei no grupo dos amigos, gente, vou dormir, boa noite. Eles me ligaram 30 vezes, falaram, você não vai. Porque assim, a vontade é de dormir? Claro, pô, o único tempo que eu tenho aqui pra mim, eu quero dormir. Mas assim, eu preciso sair, eu sei que é importante pra mim, então eu sou um pouco radical nesse sentido. Agora, aí você for entrar no lugar, assim, de características do tipo roupa, cara, nenhuma chance de usar roupa desconfortável mais, nenhuma chance de usar coisa que vai rasgar no meio do caminho, nenhuma chance de andar de carro sem cinto de segurança, nenhuma chance, sabe? Tipo assim, você começa a olhar, principalmente no início. Agora eu tô um pouco mais afastada disso, assim, dessa tensão, que eu acho que é muito de puerpéria também, sabe? Essa tensão do, caraca, essa pessoa depende de mim, caraca, não pode dar ruim, né?
Uhum.
E eu tô um pouco mais distante disso, porque ele agora tá cada vez mais autônomo e ele é uma criança que fala, né? Coisa de falar...
Ajuda muito. Mas,
pô, é uma pessoa aqui, com personalidade, jeito, vontade, eu quero suco, não quero, eu quero iogurte, não quero, eu vou cantar essa música, não vou. Então, assim, isso, pra mim, ajuda muito, né? A autonomia dele me ajuda muito. Então, eu não me sinto tão desesperadamente... responsável e tal, porque eu não preciso ficar decodificando, né, o que ele sente.
Isso te permite ter mais tempo pra você também, ter mais, enfim, mais espaço mental pra você ser quem você é também, né?
Sim, quando eu deixo com a minha mãe, eu falo, segue o baile. Tudo que você for fazer, carrega ele. E o que ele quer? Pergunta pra ele. Entende?
Ai, existe vida depois da gravidez.
Existe vida dessa. Você acha que as pessoas têm 5 filhos? As pessoas continuam tendo, gente. Meu tio teve 5 mulheres, vambora, entendeu? Neto, tudo. As pessoas têm porque é gostoso. Não é um... É pulsão de vida. Pulsão de vida. Você vai ver a vida na sua frente, assim, a cada segundo, a cada passo, o que é singelo, o que é bonito. Pô, amiga, é bonito demais. Fala sério, gostoso demais. Por isso que as pessoas têm. As pessoas não são tão loucas assim, não.
Ai, amiga, amei. Eu acho que a gente fez o tour aqui. Amiga, amei. Deixa seus arrobas. Conta pra gente aqui onde o povo te acha.
Me acha no @ajuliaruiva no Instagram, tá? Eu não tenho outra rede, tá? É Ruiva Branding o meu de trabalho. Não dá, não tenho tempo pra entrar no TikTok, tá? Vocês não vão me achar no YouTube. Vai ser só lá no Tricozão mesmo, no Spotify. E no Instagram, porque é o que dá. A gente é o que dá, né, amiga? A gente faz o possível, né? Poder equilibrar esses pratinhos que a vida nos deu.
E obrigada a você que ouviu até o final do episódio. Lembrando que você pode achar a gente no Instagram. A conversa sempre continua por lá, olhando o ponto pra dentro. É isso.